E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Luciano Sebaibricker e esse é o canal Avesso da Felicidade. Esse episódio de hoje é especialmente para você, pessoa rabugenta, amarga, que responde um tudo bem com não. Confesso que talvez eu seja mais desse time aí, dos amargos, do que dos otimistas e alegres. Se não fosse o café, um expresso bem tirado, ou mal tirado, tanto faz, eu não teria forças para falar de felicidade. Olha só. Só de falar em café, eu já fiquei mais feliz. O pessimismo tem muitas facetas. Se você acha o pessimismo muito batido, comum, dá para você escolher o seu próprio estilo de pessimismo. E tenho certeza que algumas dessas facetas vai se encaixar bem no seu perfil. Não é exatamente esse o objetivo do episódio, mas, bom, quem sou eu para julgar se for esse o seu objetivo? Primeira coisa, então, para a gente considerar nesse tema, é que o pessimismo sempre esteve à espreita da felicidade. O Aristóteles falou um monte de coisa sobre a felicidade, que é importante desenvolver as virtudes, que ela é nosso objetivo final, aquela coisa que é desejada não para um outro fim, mas por ela mesma. Mas o Aristóteles também assumiu que sem sorte, sem saúde, sem dinheiro, seria bem difícil conseguir ser feliz. A infelicidade, na verdade, era bem mais provável do que a felicidade. Já o Epicuro e os estoicos consideraram o pessimismo ainda mais profundamente na ideia de felicidade deles. Já que o mundo é repleto de desastres, infortúnios, sofrimentos, caos, violência, a felicidade seria justamente aquela coisa que nos tornaria imunes a tudo isso. Quando você não se importar mais com esse mundo horroroso aí, quem sabe você poderá ser feliz. Acho que eu já usei esse exemplo aqui, mas ele é bem emblemático do pensamento estoico. A pessoa feliz, chamada de sábio por eles, é aquela que, vendo a própria casa em chamas e toda a família lá dentro agonizando, dá meia volta e sai fora numa boa. Não sei se é um bom retrato de felicidade, mas tenho certeza que não é um bom retrato de um amigo ou de um bombeiro. Bom, se o Aristóteles insere uma pitada de pessimismo na sua ideia de felicidade, o Epicuro e os estoicos estruturaram toda a felicidade a partir do pessimismo. Era um pessimismo em relação ao mundo no qual eles viviam. Em alguma medida, o pessimismo, a expectativa de que o pior podia acontecer a qualquer instante, estava lá, à espreita, é o que dava o sentido da felicidade. E olha, talvez essa relação entre felicidade e pessimismo seja uma especialidade brasileira. Tem lugar no mundo em que as pessoas se apresentam mais felizes apesar do apocalipse iminente? O presidente oferece cloroquina para uma ema? A gente faz um meme. Vivemos há 500 anos dizimando os povos originários? A gente protesta enquanto a gente samba. O filósofo francês Clément Rosset relata essa percepção comum de seus amigos não brasileiros. Abre aspas. Aqueles de meus amigos que tiveram a ocasião de estadiar no Brasil retornaram todos com o mesmo sentimento dominante, de uma excepcional animação e alegria de viver junto a um sentido agudo do desastre e da catástrofe iminentes. Fecha aspas. Mas para eu não ficar alguns vários minutos falando generalidade sobre a felicidade e o pessimismo, eu organizei esse episódio em dois grandes blocos. Primeiro, para falar sobre os pessimistas que propuseram que a felicidade seria impossível. E segundo, para falar daqueles que propuseram que a felicidade em si seria algo que nos faria mal. Vamos começar então pela ideia de que a felicidade é impossível. Esse é um tipo de pessimismo de célebres filósofos e que é comum para muita gente. Sabe quando você tem uma ideia genial, um projeto grandioso, e tão logo já te vem o pensamento, eu nunca vou conseguir fazer isso. Melhor nem perder meu tempo então tentando. Foi exatamente isso que o Immanuel Kant pensou sobre a felicidade. Em primeiro lugar, ele ficava puto de imaginar que fosse possível existir uma pessoa terrível, odiosa, e que fosse considerada feliz. Para ele, isso era o fim da picada. Era um absurdo uma ideia de felicidade que permitisse isso. Mais ainda, examinando o que ele entendeu ser a felicidade, que era a realização plena de todos os desejos e anseios, ele chegou a uma conclusão. A felicidade nunca seria sentida verdadeiramente por ninguém. Nunca ninguém realizaria todos os desejos e anseios. Você mal realiza um e logo surge outro. Então, como ninguém nunca conseguiria realizar a felicidade, não fazia nem sentido falar sobre ela. Na verdade, ninguém conhecia exatamente o que ela consiste. Abre aspas para o Kant. Quanto mais uma mente cultivada se lança no objetivo de apreciar a vida e a alcançar a felicidade, mais ela se distancia do verdadeiro contentamento. Fecha aspas. Ficar falando da felicidade, entendida enquanto satisfação de todos os desejos, não apenas era um absurdo do ponto de vista filosófico, já que era impossível, mas também era contraproducente do ponto de vista moral. Era um desserviço à existência humana. Abre aspas de novo para o Kant. Felicidade tem valor natural. Moralidade, ou seja, ser digno de ser feliz, tem valor absoluto. Enquanto a felicidade nos aconselha sobre como satisfazer nossos desejos naturais, a moralidade nos aconselha sobre como nos comportar para merecer essa felicidade. Fecha aspas. Se guiar pela felicidade era uma furada, por outro lado, muito mais factível e razoável era se guiar pela moralidade. Essa sim podia ser determinada filosoficamente e valeria a pena ser perseguida. Se para o Kant o caminho foi a felicidade está cheirando mal, vamos investir nosso tempo em uma outra coisa. Um contemporâneo dele, o Schopenhauer, pensou: a felicidade está cheirando mal, vamos usar uma britadeira nela. Quando eu escrevi o episódio, essa metáfora ela fez mais sentido do que agora lendo. O Schopenhauer também compartilhava da mesma visão de Kant sobre a felicidade. Essa felicidade, enquanto satisfação sucessiva de todos os nossos quereres, é natural nos seres humanos. Ela nos move e é impossível de ser plenamente realizada. Mas o Schopenhauer, diferentemente do Kant, não achava que dava para a gente fugir dessa felicidade. A gente está fadado a ser movido por ela e a sofrer as consequências do seu erro lógico. Viver movido pela felicidade, mas nunca a realizar, só poderia significar que o objetivo real da vida é a infelicidade. Porque é isso que a experiência sempre vai jogar na nossa cara. Sempre vai haver sofrimento, frustração, vontades e desejos não realizados num percurso direto e reto até a morte. Abre aspas para um longo e auspicioso trecho do Schopenhauer. Nós somos justamente vontade de viver. E, na satisfação sucessiva de todo o nosso querer, é em que pensamos, mediante, a noção da felicidade. Enquanto nós persistimos neste erro, e ainda por cima corroboramo-lo com dogmas otimistas, o mundo nos parece cheio de contradições. Assim, a cada passo, nas grandes ou nas pequenas coisas, somos obrigados a experimentar que o mundo e a vida estão completamente arranjados de modo a não conterem a existência feliz. Neste sentido, seria mais correto colocar o objetivo da vida em nossas dores do que nos nossos prazeres. A dor e a aflição trabalham em direção ao verdadeiro objetivo da vida, a supressão da vontade dela. Fecha aspas. Como o trecho indica, a felicidade é um erro lógico na nossa existência, porque ela é impossível de ser realizada, ela é impossível de ser sentida. Por outro lado, a recomendação extrema do Schopenhauer é que o único e factível objetivo realizável da vida é a sua própria supressão, ou seja, a morte. Mas, pensando bem, o Schopenhauer pode ser interpretado como um realista ao invés de um pessimista. Afinal, uma vida de completa satisfação não é possível. E se fosse, seria uma vida bem longe do que a gente costuma imaginar. Uma completa satisfação de tudo que a gente quer, deseja, faria da vida uma coisa tediante, talvez. Sem mistério, sem suspense, sem expectativa, sem saudade, e por aí vai. Um terceiro pessimista que considerava a felicidade impossível é o Freud. E a posição dele foi um pouco diferente. Deixa eu tentar ilustrar. Se você fosse amigo do Kant, do Schopenhauer, do Freud, e contasse para eles, empolgado, um dia eu ainda vou ser chefe na empresa onde eu trabalho, eles iam reagir mais ou menos assim. O Kant diria: Luciano, ao invés de sonhar com esse cargo, já que você não sabe se vai se realizar, melhor investir tempo em ser um bom profissional, que você ganha mais. Já o Schopenhauer diria algo mais ou menos assim: Luciano, tua vida é uma desgraça, não importa o que vai acontecer no seu trabalho, você pode ser promovido ou não, vai continuar se fudendo de qualquer jeito. Não sei se o Schopenhauer xingava, mas imagino ele falando assim. Já o Freud talvez fosse do pior tipo de pessimista. Ele seria aquele amigo que não acredita em você, que sabe que você vai fracassar, que você vai sofrer, mas diz: "Isso aí, Luciano, não abaixa a cabeça não, segue sonhando", tipo um coach desiludido. Isso porque o Freud entendia que a felicidade é uma marca pré-histórica ou da tenra infância, de quando a gente era só um só com a nossa mãe, plenamente satisfeito. Essa marca acaba amaldiçoando a gente a tentar reproduzir essa sensação, a buscar incessantemente essa felicidade, esse tipo de plenitude. Mas, tal como os pessimistas anteriores, para o Freud, abre aspas, "a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano da criação", fecha aspas. Que beleza! A diferença, contudo, do Freud para o Kant e para o Schopenhauer é que essa mobilização em buscar a felicidade podia ser direcionada. Ou seja, para o Freud ela é importante, já que ela nos move. Por isso, não é um problema sonhar e desejar. Basta dar um jeito de direcionar melhor essa força mobilizadora da felicidade, que para o Freud seria trabalhar em prol do bem comunitário. Acho que dá para dar uma olhadinha em volta e ver que esse plano do bem comunitário não deu muito certo. Isso me lembra um trecho do Shakespeare em Macbeth. Abre aspas. "A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum", fecha aspas. Me representa em muitos momentos. Até eu tomar café e pensar: "Só pode ser obra de Deus". Vamos então para o nosso segundo grupo de pessimistas. Não muito distante do Kant, do Schops e do Freud, estão algumas pessoas que se dedicaram a falar que a felicidade é uma porcaria. Não que os anteriores não pensassem isso, mas a diferença é que para esse segundo grupo seria sim possível alcançar a felicidade, uma porcaria de felicidade, mas ainda assim, felicidade. O Nietzsche talvez seja o mais emblemático desses. Ele tinha um ranço com a filosofia utilitarista de origem inglesa. Ele achava que era uma filosofia rasa que reduzia demais o ser humano. Abre aspas. "O ser humano não visa especialmente o prazer. Só os ingleses fazem isso", fecha aspas. A gente já falou bastante aqui sobre as fragilidades do utilitarismo, principalmente porque ele não possibilita identificar qualidades distintas nos prazeres. O prazer de uma conduta antiética pode ser equivalente ao de uma conduta ética? O prazer de roubar um banco pode ser equivalente ao de salvar uma criança de um atropelamento? O meu prazer tomando café é igual ao seu? Era com essa simplicidade e fragilidade que o Nietzsche ficava puto. Ser feliz, nesses termos, só poderia ser um adjetivo de uma pessoa muito tosca. Uma pessoa com profundidade nunca se contentaria com tão pouco. Quando eu estava na graduação, eu lembro de ter ouvido em alguma aula, não sei de quem ou sobre quem, que seria impossível ser feliz enquanto se souber que alguém sofre em algum lugar do mundo. E essa ideia ainda ressoa em mim. Como se assumir feliz e mesmo se perceber feliz, sabendo que pessoas ao meu alcance passam fome? Pessoas que eu poderia ajudar estão morrendo ou vivendo em condições indignas. Enquanto o padre Júlio Lancelotti, com mais de 70 anos, dá uma marretada em pedra, e eu fico no sofá de casa vendo Netflix. Que felicidade seria essa? Uma imagem que me atormenta e vai continuar me atormentando por muitos anos é a fotografia de um macaco carbonizado no Pantanal, que foi bastante divulgada durante as queimadas que aconteceram por lá no ano passado. Como ser feliz sabendo que isso aconteceu e ainda acontece? Para o filósofo alemão Theodor Adorno, só dá para a gente ser feliz nesse nosso mundo apocalíptico se a gente for enganado, ou se a gente se auto-enganar. Ou seja, uma felicidade só seria possível quando produzida artificialmente e vivida sem crítica. O segredo para essa felicidade está na publicidade e na ficção, na capacidade de inventar mundos alternativos nos quais a gente pode mergulhar e escapar, dessa forma, do nosso mundo apocalíptico. Isso porque lidar com a realidade é sofrido, inevitavelmente. Os gregos antigos, eles lidavam com esse sofrimento de um jeito bem peculiar. Eles contavam as histórias, retratando, do jeito que conseguiam, todo esse sofrimento, às vezes até exagerando ele. As famosas tragédias gregas são chamadas de tragédias não à toa, porque elas contemplam de tudo, as coisas boas e ruins. Não tem essa de mocinho e bandido. Todos os personagens são, em alguma parcela, as duas coisas. Personagem principal da história se lascando e terminando a narrativa na fossa tem de monte. O Édipo, por exemplo, se lasca horrores na história dele, que tem o nome dele como personagem principal. A ideia dos gregos era que você aprenderia ao acompanhar o retrato dos conflitos da vida, os conflitos inerentes à vida. Foi pela década de 30, no século 20, que se inventou essa coisa de happy end, o final feliz, em que tudo sempre acaba bem para o personagem com o qual o espectador deve se espelhar, se relacionar. Eu cresci vendo desenhos e ouvindo contos em que termina sempre com "e viveram felizes para sempre". O Pica-Pau, por exemplo, termina todo o episódio gargalhando. É um tipo de desfecho em que tudo que é ruim, tudo de mal que houve, é expiado. Os pecados, a culpa, os sofrimentos, tudo perdoado, tudo compensado, na hora que se diz "e viveram felizes para sempre". Esse é um final feliz. Se uma pessoa passa fome no reino vizinho, não é um problema. Nesse mundo fictício, o personagem, e no fundo você, fez por merecer a felicidade.
Foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra!
Tem uma famosa expressão da literatura de autoajuda e dos posts de LinkedIn que diz algo mais ou menos assim: se você ainda não alcançou seu objetivo ou a felicidade, é porque o percurso ainda não acabou. É a ideia de que no fim sempre jaz a felicidade, não a tragédia nos aguardando. E até hoje, para mim, é estranho quando uma série ou um filme escapam desse happy end. Quem não estranhou Game of Thrones quando aquele que parecia ser o personagem principal perdeu a cabeça? Tá certo que o fim da série foi bem tosco, mas aquela cena mexeu com as expectativas do final feliz. A gente não está acostumado com uma história que não reforce essa crença de que no fim tudo vai dar certo. E tudo vai ser justificado. A ideia, então, é que esse otimismo do happy end, essa felicidade baseada em um contexto artificial, é para imbecis. No mundo real, você pode fazer tudo certo, seguir o script e ainda assim a vida enfiar o dedo no teu olho, chutar tua canela, cuspir na tua cara. A cena que eu sempre cito do filme Annie Hall, do Woody Allen, ilustra bem essa ideia de uma felicidade ser própria de pessoas toscas. Quando Woody Allen se aproxima de um casal, lépido, saltitante, e pergunta qual o segredo para eles parecerem tão felizes, eles respondem: "Nós somos vazios e superficiais". Além dessa felicidade dos imbecis, há uma outra versão da felicidade entendida como ruim. No caso, é a felicidade entendida como uma doença psiquiátrica. Para o Richard Bentle, o psicólogo que apresentou essa ideia, a felicidade se encaixaria em dois requisitos de uma doença psiquiátrica. Primeiro, ela é estatisticamente rara. E segundo, quem é feliz teria desvantagens biológicas, ou seja, teria mais chance de morrer, seja porque as pessoas felizes costumam ter mais comportamentos compulsivos, comendo mais e bebendo mais bebidas alcoólicas, seja porque as pessoas felizes tendem a fazer uma apreciação mais superficial do contexto e de si mesmas, lançando-se em comportamentos impulsivos, ou seja, pessoas felizes seriam mais compulsivas e impulsivas. Você não precisa concordar que felicidade é uma doença psiquiátrica ou que isso é felicidade, mas acho difícil negar que, em alguma medida, essa felicidade que a gente ouve por aí tem muito de impossível e de estúpido. É importante notar que essas críticas todas, do Kant, do Schops, do Freud, do Nietzsche, Adorno, Woody Allen e do Bentham, são críticas a uma determinada ideia que eles têm de felicidade. Quando eles dizem que a felicidade é impossível ou ruim, eles estão tomando um determinado conceito de felicidade e não todo o universo de definições dessa ideia. Talvez, se fosse apresentado para eles uma nova definição de felicidade, eles talvez até gostassem e mudassem um pouquinho de opinião. De todo modo, como eles entendem que a felicidade é ruim, faz todo sentido que concluam que se deveria evitar a felicidade, ou até mesmo evitar o debate sobre a felicidade. Isso é muito fascinante sobre esse tema. Ela é uma ideia tão complexa que no emaranhado dela cabe até a sua antítese, o seu inverso, a sua negação. E no fundo, isso é muito natural, porque para falar da felicidade, se supõe, em alguma medida, alguma espécie de infelicidade. Imagina o seguinte cenário: mundo perfeito de felicidade plena. Todo mundo realizado 100%. Por que que alguém falaria da felicidade nesse mundo? Não faria sentido imaginar uma vida ideal. Não faria sentido parar para pensar na melhor forma de se viver porque todo mundo já estaria vivendo a vida plena, completamente satisfeita e realizada. Nem haveria a experiência de uma vida que não fosse essa vida. Não haveria a possibilidade de levar uma vida ruim, menos perfeita, parcialmente satisfeita. Nesse mundo ideal, então, eu não falaria de uma vida feliz. Eu falaria de vida e ponto final. Ou seja, a felicidade se tornou um tema, uma ideia, porque alguém foi pessimista em algum momento com a própria situação. A minha vida está uma porcaria, ela podia ser melhor. Se eu vivesse essa outra vida que eu estou imaginando, eu seria feliz. Conclusão: se todo mundo for otimista e pró-gratiluz, sou grato a toda e absolutamente toda a minha vida. Não teria por que a gente falar da felicidade. A felicidade, ela depende dos pessimistas. Então, só falamos dela porque a infelicidade é percebida, esteja ela presente ou à espreita. Por isso que a felicidade vai ser sempre uma felicidade frágil, na corda bamba. Falar de uma felicidade definitiva é uma grande baboseira, porque ter a felicidade assegurada para o resto da vida seria uma vida chata, entediante e completamente descolada do mundo real, que sempre traz um sofrimentozinho para a gente, né, nos momentos ali mais inoportunos. Com isso, então, a gente chega ao desfecho desse episódio. Espero que eu tenha te ajudado a ser mais otimista com o seu pessimismo, ou então mais pessimista com o seu otimismo. Para fechar com chave de ouro e a gente ter o nosso próprio happy end, vou ler mais um trecho do livro A Lógica do Pior, do Clément Rosset. Abre aspas. Não há triunfo da vida sem igual triunfo da morte. Nem um verdadeiro transbordamento de alegria sem um igual transbordamento de desespero. Toda alegria que pretendesse desconsiderar o trágico ou ignorá-lo graças à aparente e passageira plenitude de sua felicidade, é necessariamente uma alegria falsificada. E, aliás, tão logo desmentida por um nada de experiência ou de lucidez. Fecha aspas. Quando tiver um tempo, dá um pulo na página do podcast avessodafelicidade.com. Lá você vai encontrar o contato para as minhas redes sociais, sugestões de leituras, a transcrição dos episódios e outras coisas mais. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio.